Olá, eu sou Luísa Normei e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. No episódio de hoje eu vou dar meio que uma cortada no nossa série que a gente está fazendo sobre trabalhar com arte, porque eu vim percebendo que é uma série que eu gosto muito e eu estou adorando conversar com outras pessoas para saber de outras experiências de trabalho, só que está exigindo muito de mim. Tá sendo um conteúdo que eu realmente tenho que ir atrás das pessoas e fazer perguntas e aí organiza tudo. E vocês viram, né? Eu postei no Instagram e no YouTube, no meu último vlog, como eu me preparo para esse tipo de episódio, e é bem trabalhoso. Então, para eu não deixar o podcast assim sem postar e eu continuar do jeito que eu tava lá no começo, eu vou alternar um pouco com, sei lá, com episódios mais tranquilos. E aí, com certeza eu vou continuar com a série, mas não vai ser tão seguido assim. Então, sobre o que eu vou falar hoje? É um assunto que eu já quero conversar faz um tempo, porque eu comecei com isso, não sei se foi no começo da quarentena ou alguns meses depois, e mudou completamente a minha vida. Eu bem exagerada assim, mas na verdade sim. Ela melhorou muito e aí eu queria compartilhar esse conhecimento novo com vocês. Até porque é um conhecimento que tem a ver com a mulher, com mulheres que menstruam. Sim, o assunto vai ser menstruação, gente. E eu sei que a maioria das pessoas que me escutam são mulheres, e mulheres na idade menstrual, então acho que pode ajudar muitas de vocês. E eu não sei, quero contar sobre isso. Acho que vai ajudar bastante. Menstruação é um assunto que a gente não costuma conversar muito. Eu sei que hoje em dia já está bem mais aberto esse tema, mas quando eu era mais nova, ninguém falava sobre isso, era só uma coisa muito chata, muito ruim, e ficou por isso. E era só um sofrimento. Só que eu ando vendo coisas na internet de mulheres falando sobre a menstruação de outro jeito, com outra perspectiva, e eu gosto muito disso, porque é algo que a gente vai ter por muitos anos da nossa vida, e se a gente não gosta e fica só sofrendo, sabe? É tipo, não faz sentido assim. Eu sempre pensei como que algo que a natureza fez e me deu pode ser tão ruim assim. Eu acho que é o jeito que a gente tá olhando para isso que tá errado. E eu acho que, e assim, agora eu tenho mais certeza que realmente é a gente que tá vendo do jeito errado. E o que que isso tem a ver com o meu podcast? Vocês vão ver, até porque o podcast, esse aqui, ele tem muito a ver com arte, com trabalho, trabalhar com arte, como ser artistas, ansiedades e tal. E a menstruação, ela define muito o teu mês, assim, como é que tu tá em cada semana. E isso interfere no seu trabalho, na sua vida social e tudo mais, e na sua arte. Então, por isso que tá totalmente relacionado e por isso que eu trouxe esse tema. Todas essas ideias vieram, na verdade, de um vídeo que o YouTube me recomendou, assim, de repente, no começo do ano, e sou muito agradecida, que é um vídeo da Lela Brandão. O nome do vídeo se chama Entenda Seus Ciclos, Fases da Menstruação e da Lua. Ela tem um outro vídeo que eu vi antes desse, inclusive, que acho que é Seis Passos para Gostar de Menstruar, alguma coisa assim. E é bem, bem interessante. Ela realmente, eu recomendo muito assistir esses dois vídeos porque ela fala várias coisas sobre a menstruação de uma forma mais positiva. Então, mas esse outro vídeo, que é sobre as fases do ciclo, é super interessante porque ela pega assim, coisas que a gente sente durante o mês, porque a gente tá tipo, ah, vai começar. Em algum momento a gente está ovulando, em outro momento a gente está menstruando, e aí a gente tem um período entre essas duas coisas e a gente sente coisas diferentes, nossos hormônios mudam e tudo mais. Então, meio que nesse vídeo ela mostra exatamente o que acontece com o nosso corpo em cada semana, mais ou menos, né? Porque normalmente são 28 dias o ciclo menstrual, o meu é menos, costuma ser de 24 a 26. Mas mais ou menos por isso, se a gente pensar 28, seria como 4 semanas. Então, digamos que a cada semana você tá meio diferente porque você tá em fases diferentes do seu ciclo. E aí ela conta sobre essas fases, colocando arquétipos, ou seja, tipo, cada fase representada por um tipo de mulher e em uma fase da vida, e aí cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Então, as quatro fases são: a gente tem a pré-ovulatória, que é quando a gente está se preparando para ovular. Aí tem a ovulatória, que é aquele período fértil. Aí a gente tem a pré-menstrual, então quando não foi fecundado ali o óvulo e aí ele começa a descer. E aí, a menstrual, que é quando realmente desce o sangue e acaba, e tchau, óvulo. E aí, esse é o fim do ciclo. E aí, a gente começa tudo de novo. Então, é basicamente, né, criar o óvulo e o óvulo vai embora. E é esse ciclo que a gente passa todo mês. Daí, assim, eu vou contar, assim, meio resumido as vantagens que cada ciclo tem. E aí, eu vou adicionar a minha experiência, o que que eu andei fazendo nesse ciclo, assim, nessas fases. Pra dar ideia para vocês também fazerem na vida de vocês. Nossa, eu falei vocês 1 milhão de vezes. Mas é que no vídeo da Lela, ela não dá muitos exemplos específicos sobre o que ela faz em cada fase. E eu achei legal falar sobre a minha experiência. Então eu vou começar pela fase menstrual, porque a gente sabe quando um ciclo tá começando, quando a gente menstrua. Então, tipo, a gente acabou de menstruar, se acabou de menstruar é porque agora a gente vai começar de novo. Então é mais fácil se situar por aí, pela menstruação. Então, na fase menstrual, a Lela ela chama de que a gente tá na fase anciã ou da bruxa, que é quando a gente tá meio que morrendo, que é o fim do ciclo, que nem eu falei, né? Porque o óvulo tá indo embora, e aí então é o fim. E a gente tá meio que morrendo. E aí ela diz que as potencialidades dessa fase, né, as coisas positivas, é que a gente tá com a sabedoria acumulada do ciclo, porque a gente viveu todo um ciclo, aconteceu várias coisas e a gente tá com aquela sabedoria da nossa vida. É, a gente consegue analisar melhor o que que foi bom e o que que foi ruim nesse ciclo. E a gente consegue também ter essa concentração de planejar um novo ciclo, porque aí você viu o que que deu certo, que não deu, nesse último mês, e aí o que que eu quero para o próximo. Então aí o que que eu faço? Eu realmente sento e revejo toda a minha vida no geral, não só trabalho, eu revejo meu trabalho, mas também minha vida, minhas relações. E fico pensando assim, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. E aí eu vou anotando isso num caderno. Outra coisa que eu também faço é já fazer planejamentos. Então, digamos que, nesse último ciclo eu fiquei muito ansiosa e eu não tava fazendo muito exercício. Aí eu penso, então eu posso, vamos ver, vou tentar fazer yoga agora. E aí eu planejo isso, tá? Então pro próximo ciclo eu vou começar a fazer yoga e vamos ver se vai dar certo. Não sei. Eu percebi que eu tava com clientes muito que estavam me fazendo muito mal. Então pro próximo ciclo eu vou tentar não continuar com esses clientes ou mudar o jeito que eu converso com eles e coisas assim. Então é isso que você faz nessa fase. Outra coisa de potencialidade nessa fase que tem aqui é que a gente está em modo limpeza, então, porque tá saindo, né, o sangue, então você pode aproveitar também fazer uma limpeza mais geral, mental e na casa e tudo mais. Também a sensibilidade e a intuição tão altas, a criatividade e a concentração. E então eu aproveito para fazer outras coisas, tipo, nessa fase é quando eu descanso mais, eu também paro para escrever mais, escrevo meus sonhos, escrevo sonhos tanto de quando eu tô dormindo quanto sonhos que eu quero. Né, alcançar, eu fico mais quieta no meu canto, tento não socializar tanto, não conversar tanto, eu não cobro produtividade, isso é muito importante, porque até eu não saber sobre isso, sobre essa coisa do ciclo, eu tinha que ser produtiva todas as semanas e todos os dias do mês, assim, não tinha uma hora de parar. E aí, agora que eu percebo que meu corpo não tá para ser produtivo, ele tá para outras coisas, aí eu paro com essa coisa de culpa e de ficar me puxando, e dá muito certo. Então eu me acalmo, eu faço as coisas no meu tempo, se eu tô cansada, eu paro e coisas assim. Eu continuo fazendo conteúdo, porque também é uma fase bem criativa de concentração, então, mas eu faço com muito mais calma. Aí eu gravo alguma coisinha e faço um vídeo, ou então eu gravo um podcast. Aliás, eu estou menstruando agora, estou na minha fase menstrual agora e estou gravando este podcast. Mas com muita mais calma, assim, sem ansiedade. E se não desse tempo, eu acho que eu nem gravava. Então, assim, sem grandes cobranças. Aí também na questão de exercício, como é um período que você tem que estar mais calminha e tal, eu costumo andar de bicicleta quase todos os dias e às vezes fazer academia. Então, o que eu tô fazendo agora é, em vez de andar de bicicleta, eu caminho, meio passeando assim. E eu, em vez de fazer academia e puxar peso, eu faço yoga e coisas desse tipo. Mas olha, eu não faço sempre, tá? Do jeito que eu falo, parece que eu sou super Atlética aí, não, é mentira. É, tipo, às vezes eu passo um mês inteiro sem fazer nada de exercício. Aí depois eu volto, aí eu paro. Então agora, no último mês, eu tô conseguindo andar bastante bicicleta. E ontem eu fiz a primeira aulinha de yoga que eu fiz pelo YouTube. Então não é algo que eu faço sempre, tá? Ninguém acha. Não quero dar impressões erradas. Tá, agora vamos para a próxima fase, que é a fase quando realmente começa o próximo ciclo, que é a fase pré-ovulatória. E aí, nos arquétipos, ela usa a donzela. Eu achei engraçado usar a donzela, porque para mim donzela parece, a palavra donzela parece uma coisa assim muito delicada. Eu acho que eu chamaria mais de jovem guerreiro, alguma coisa assim. Porque o começo do ciclo, ele tem como potencialidades, muita energia, determinação, força de vontade, é muito bom para criar hábitos, colocar projetos em prática, resolver coisas mais objetivas e você está bem racional. Então, essa é a fase, aquela fase que às vezes você queria estar sempre nessa fase, que na verdade não queria estar sempre lá, mas tipo, hoje em dia eu não quero, eu adoro que eu tenho quatro fases. Mas meio que a sociedade hoje te obriga a estar sempre nessa fase, na fase muito racional, determinada e com energia. E não, isso acontece só uma vez no mês, assim, tipo, só numa semana do mês. E aí, quando isso acontece, aproveita. O que que eu faço? Eu começo a fazer tudo que eu anotei na fase anterior. Então, quando eu tava menstruando, eu falei o que que eu queria melhorar para a próxima fase e o que que eu queria começar novo e tudo mais. Então, é na fase pré-ovulatória da donzela que é quando eu começo. Então, agora eu vou começar yoga. Ah, agora eu vou começar a arrumar meu site. Ah, agora eu vou fazer isso e aquilo. Mas além disso, o principal para mim é quando eu faço toda a minha checklist. Tipo assim, eu tô com uma mania agora de, sei lá, eu sempre fui assim, tipo, eu tô fazendo minhas coisas normal e eu penso, putz, tem que arrumar isso aqui. Ah, e agora eu tenho que fazer tal burocracia. Ah, agora eu tenho que fazer esse trabalhinho chato. Nossa, meu e-mail tá dando errado. E tipo, várias coisinhas. Antigamente eu fazia todos os dias, eu resolvia coisas chatas. Agora eu vou colocando tudo numa lista. E eu vou guardando essa lista. Eu não faço nada. A não ser que seja extremamente urgente, mas se dá para, tipo, deixar passar algumas semanas depois fazer, eu deixo. E aí eu vou deixando, fazendo, vou assomando essa lista. E aí quando chega a fase pré-ovulatória, que é a fase assim, sangue no zóio, eu pego essa lista e eu vou. Nossa, eu consigo resolver, sei lá, em uma semana. Tipo, 30 itens, 40 itens. É absurdo, assim. É tipo, a tua energia tá nas nuvens, tu tá super racional, super determinada. E é muito bom. E aí eu coloco todas as coisas chatas pra fazer. Tipo, agora, deixa eu ver o que que tem na minha lista da próxima fase. Porque agora eu tô na menstrual, né? Então eu tenho que fazer coisas no trabalho, tipo, criar segmentações do Clube Limitado, que é uns negócios de e-mail, inserir vídeos em plataforma, não sei o que lá, que umas coisinhas assim chatinhas também, inserir links, sei lá o que, arrumar os destaques no Instagram, registrar marca, aí coisas da casa eu tenho que trocar a torneira do banheiro e o cano, aí comprar um ar-condicionado, tipo, arrumar um negócio de nota fiscal, sabe assim, essas coisas chatas. Tá tudo pra fase pré-ovulatória. Ali a donzela vai resolver. E ela resolve. O melhor de tudo é que ela resolve. Então eu consigo ter paz o resto do mês, porque eu sei que quando eu dou essa lista pra Luísa dessa fase, ela faz tudo. E se ela não faz tudo, tipo, ela faz muita coisa. E aí, o que não deu pra fazer nessa fase, eu deixo pra próxima. Pro próximo ciclo, no caso. A não ser que seja algo extremamente urgente, aí eu tenho que fazer, aí eu faço. Mas assim, tem coisinhas que não precisa, né? Algo super urgente, aí eu vou deixando pra quando chega no próximo ciclo essa fase de novo. Ah, e outra coisa muito legal de se fazer é se exercitar bastante. O contrário da fase anterior, que você estava bem calminha, nessa fase você vai estar assim com muita energia e é bom gastar essa energia. Então eu volto a andar muito de bike, aí eu tento andar mais rápido e faço outras coisas assim, exercício de força e tudo mais. Então, lembre de fazer exercício. Aí depois a gente chega na fase ovulatória, que ela chama, o arquétipo é da mãe, e é quando a gente está no período fértil. A gente já meio que sabe na época da escola, na biologia, que dizia, ai, no período fértil é quando a gente tá, tipo, mais sexy, e as pessoas, parece que a gente solta alguma coisa, um cheiro no ar, e todo mundo nos vê de um jeito diferente e tal, e realmente acontece, mas vamos ver as outras potencialidades que tem. A gente tá mais criativa, social, extrovertida, comunicativa, tá com a autoestima mais alta e a gente consegue vender mais fácil o nosso peixe. Então, quando você tem que convencer alguém de alguma coisa, essa é a melhor fase. Então, vai que tu tem que apresentar um projeto, coisa assim, e se der para escolher ser nessa semana, escolhe essa semana. O que que eu faço nessa fase? Principalmente projetos do Clube da Aquarela. Isso eu não fazia antes, até eu descobrir esse negócio do ciclo. Eu fazia, sei lá, eu sempre fazia em cima da hora, porque eu ficava, tipo, tendo ideias o mês inteiro. Aí quando via, ai, falta só 2 semanas para eu publicar o projeto do clube, e eu não fiz ainda, daí eu corria e fazia, e às vezes não dava certo, e tipo, era tudo um parto, e sempre uma ansiedade todo mês. Mas eu não conseguia me organizar, tipo assim, como eu sou a minha própria chefe, e não tem ninguém me puxando, e eu sei que eu sempre consigo concluir e criar aulas boas, eu não ligava muito para prazo. Eu só fazia daquele jeito. Só que agora que eu sei o meu ciclo e sei qual que é a melhor fase para isso, eu só faço projetos do Clube da Aquarela na fase ovulatória. Claro, às vezes dá um ruim, alguma coisa na vida, tipo, sei lá, acontece e acaba passando e eu não consigo fazer nessa fase. Já aconteceu e aí meu ciclo ficou todo revirado. E aí demorei quase 1 mês para conseguir restaurar tudo de novo. Mas quando eu consigo, é isso que eu faço. E é muito bom, porque como meu ciclo ele é menor, tipo, ele é 24 dias, 25 por aí, e ele não dura 30 dias, que é o mês. Então, digamos que toda semana, todo mês que chega o meu ciclo, a minha fase ovulatória, a cada mês eu tô uma semana mais ou menos adiantada. Se for fazer ali a matemática, eu nunca tô junto com o mês, então se num mês minha fase ovulatória era no dia 15, no outro mês vai ser, sei lá, no dia 7, 8, aí no outro mês vai ser no dia 3, e aí assim por diante. E isso tá fazendo com que eu finalmente consiga ficar adiantada nos projetos do clube. Isso tá me dando uma paz tão grande e a minha ansiedade tá baixando muito que eu fico pensando, ai meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Então, isso está sendo muito positivo. Eu faço principalmente isso nessa semana. Eu paro para realmente estudar, planejar, fazer os estudos, gravar a aula, e é isso. Aí, se sobra tempo, eu faço outras coisas criativas. Então, eu faço vlog, ou então eu gravo tutoriais para o YouTube, gravo podcast, qualquer coisa que tenha a ver com conteúdo, crio conteúdo pro Instagram de vez em quando. Aliás, eu vou fazendo um podcast sobre Instagram de novo, porque os meus primeiros eram uma coisa assim, tipo, tchau Instagram! E agora eu tô voltando com ele aos pouquinhos, de uma forma mais consciente. E aí eu quero falar sobre isso em outro podcast, em outro episódio. Mas aí eu faço essas coisas, e aí eu também aproveito pra pintar mais, pra fazer coisas pra mim, pra fazer artes autorais. E se der, eu consigo marcar também reuniões nessa semana, porque também é uma semana mais social. Mas assim, como eu trabalho sozinha, nem sempre... eu não preciso lidar tanto com as pessoas, e agora na quarentena, menos ainda. Mas vamos dizer que se eu tivesse sem quarentena, eu tivesse que... eu quero vender o meu projeto de curso para algum lugar, alguma escola. Então, se eu puder escolher a semana que eu estou ovulando, melhor, porque é mais chance de eu conseguir apresentar melhor o meu projeto para as pessoas e tal. Claro que quem está escutando e pensa, Elisa, mas muito fácil você que trabalha sozinha. Mas eu que trabalho em empresa, não posso escolher, eu quero fazer a reunião nessa semana e tal. Pois é. Não tem muito o que fazer, mas assim, isso não te impede de tentar controlar os outros aspectos da tua vida, ou o que der, assim, tipo, só isso. Sabendo essas informações, sabendo as tuas fases e o teu ciclo, tu consegue, sei lá, organizar melhor as tuas semanas. Não precisa, assim, às vezes não tem como porque tu depende de outras pessoas, mas o que não depende, dá pra tentar adaptar. E aí chegamos na última fase, que é a fase pré-menstrual. A TPM, que o arquétipo da TPM é a feiticeira, e é quando a gente está minguando, ou seja, a gente está... É muito engraçado porque a gente passa por 2 semanas que a gente está assim, ó, loucona, super determinada, super produtiva, super criativa, fazendo 1 milhão de coisas, conversando não sei o quê, e de repente começa a ficar cansada, começa a ficar mais antissocial e não tão produtiva. E assim, na vida a gente começa a muito se culpar nessa fase, e aí a gente fica irritada, e sei lá o quê, e a gente, ai que saco a TPM e tal. Mas a gente tem que aproveitar essa fase, porque as potencialidades delas são impor meus limites, observador e atenta, a gente está mais observador assim com as coisas, mais concentrada, sem paciência, e observar, ah tá, eu anotei aqui, porque sem paciência quer dizer assim, é meio que a fase onde a gente não está com os hormônios maquiando a realidade, a gente consegue ver as coisas como elas são, e aí as coisas começam a irritar mais. Mas isso é muito importante porque é o momento onde tu tá com o olho aberto, onde tu percebe o que tu tá fazendo, tá te fazendo bem ou não, se aquelas pessoas à tua volta estão te fazendo bem ou não, se aquele estilo de vida tá te fazendo bem ou não. Tipo, é muito importante ter um momento no teu ciclo para perceber essas coisas. E a fase pré-menstrual é para isso. Então, também para impor teus limites. Então, é naquele momento que você percebe, tá, isso não tá dando certo, ou essas pessoas estão me chateando e você tem que conversar com elas. E, então, assim, não deixar que pisem em você, não deixar que, tipo, ah, estão exigindo que você trabalhe final de semana e milhões de horas. E é ali naquele momento que tu vai falar, não, chega. Então, é uma fase muito boa. Também é uma coisa que eu faço muito. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Ah, sim, o que eu faço é... eu tenho um quadrinho, assim, que fica no meu escritório e aí eu escrevo... você está na TPM. Aí eu escrevo isso, porque eu acho importante que eu comece a ficar irritado com um monte de coisa, e aí eu fico pensando na minha cabeça que tudo é muito irritante na minha vida, mas na verdade eu só fico irritada nessa semana, assim, irritada ao extremo. E aí se eu lembro que eu tô na TPM, eu dou uma relaxada e falo, tá, tudo bem, é porque eu tô na TPM que eu tô irritada. Mas aí eu paro pra pensar, por que que isso tá me irritando? E aí eu tento ficar refletindo sobre isso. É muito interessante, você descobre muita coisa sobre si mesma. E aí também é bom para você depois anotar na próxima fase as coisas que te irritaram de verdade para poder mudar no novo ciclo. E outra coisa que eu faço nessa fase é que eu começo a realmente diminuir o ritmo, tanto de exercício quanto de produtividade, sociabilidade e tudo mais. Tem um momento que você, tá, vamos começar a diminuir. E quando você começa a diminuir consciente, você fica com menos culpa. Não é que nem, ai, você tá querendo continuar correndo, mas você percebe que as suas pernas estão mais devagar, mesmo você tentando correr. E aí você fica, porra, que merda essas pernas, que não sei o que, é inútil. E não, agora eu penso assim, não, eu consciente já começo a diminuir o ritmo. Não, agora eu vou correr mais devagar, vou começar a caminhar daqui a pouco, porque é o meu momento de começar a ficar mais calma. Porque se eu ficar muito estressada e produtiva e bem louca nessa fase pré-menstrual, a minha menstruação vai ser mais dolorida. Eu vou ter mais cólicas e mais desconforto. Então, é bom já ir se acalmando. E aí, eu já fico assim, livre, assim, a minha cabeça. Já, tipo, já fui extremamente produtiva por 2 semanas. Que eu fiz tudo que dá pra fazer em 1 mês inteiro, eu fiz em 2 semanas. Então, eu me dou ao luxo de começar a fazer as coisas mais devagar. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer nessa fase é editar vídeo. Porque, então, tipo assim, na primeira, quando é a pré-ovulatória, eu tô resolvendo um monte de problema, não sei o quê, blá blá, começando coisa. Aí na fase ovulatória eu tô criando os vídeos e tô criando as aulas e sendo super criativa. E aí quando chega a pré-menstrual, é quando eu pego todo esse trabalho e começo a editar. Eu fico lá concentrada no meu tempo, sem interagir muito e tudo mais, e vou editando, editando vídeos. É o que eu costumo fazer. Entre outras coisas, sim, eu continuo produzindo coisas, mas de um jeito mais calmo. Então, aqui eu fecho meu relato sobre o ciclo e o que, que eu faço em cada fase do meu ciclo. Eu recomendo muito, muito você tentar, sério mesmo, assiste o vídeo da Lela Brandão, que ali ela dá as dicas, você pode anotar, eu anotei num caderninho o que tinha cada ciclo, e aí eu fui anotando o que tem na minha rotina que eu poderia aplicar e de que forma, e a cada mês você vai melhorando e tendo mais consciência. E eu tô muito melhor, nossa, eu tô com... minhas cólicas diminuíram muito, eu tô sentindo bem menos culpa. Eu tô conseguindo produzir muito melhor, tipo assim, as minhas coisas estão ficando melhores e mesmo assim eu tô descansando muito, eu tô tendo mais tempo livre e é muito bom porque hoje em dia, tipo, já não faz mais sentido pra mim, ah, sei lá, ah, eu preciso fazer uma aula do clube agora, não tanto faz que eu tô menstruando e, tipo assim, não funciona porque se eu faço agora, eu vou ter mais dificuldade de fazer, e aí eu vou ter que refazer mais vezes, e vai pegar mais o meu tempo, sendo que se eu faço exatamente na minha semana boa, na que eu tô muito criativa e com muita energia, eu consigo terminar em 2 dias e pronto, e ficou ótimo, sabe? Então, o resultado é muito, muito melhor. É meio que você usar as qualidades do jeito certo, assim, no tempo certo. E é isso, agora eu acho que eu vou acabar este podcast, que era para ser mais de boinhas. Escrevam lá no Instagram, ou aliás, vocês podem mandar e-mail pro luiz@luizanormei.com, ou vocês podem escrever no post do Instagram sobre este episódio, que é o episódio 10. E comentem sobre isso, o que vocês acharam, se vocês já fazem, outras informações sobre os arquétipos, os ciclos e tudo mais que vocês saibam. Eu gostaria de conhecer mais sobre isso. E para dar uma última dica que não tem a ver, mas tem a ver com rotina, uma coisa que eu fiz diferente nesse último ciclo, que está dando muito certo, tem a ver com cabelo. É, porque várias pessoas me perguntam sobre o meu cabelo, porque tem gente que me segue que também tem cabelo cacheado e tudo mais. E a verdade é que eu já tentei 1 milhão de coisas com meu cabelo e ele sempre resseca muito todo ano, não tem muito o que fazer. E eu sempre pensei, cara, o que que eu tô fazendo de errado? Esse último mês eu resolvi fazer algo que eu nunca tinha feito antes, que é lavar ele exclusivamente com água fria. Então, assim, eu não tô tomando banho de água fria porque eu não consigo. Mas o que eu tô fazendo é tipo, um dia normal, assim, eu tô de roupa e tal, eu coloco um roupão por cima da minha roupa e vou no banheiro, na pia, ou às vezes até na da cozinha ou do tanque, onde for melhor para você. E aí eu coloco a cabeça assim para baixo e tipo molho com a torneira, ou então pego uma caneca e encho de água. Tem gente que usa balde e vou assim molhando o cabelo, aí eu passo shampoo, molho o cabelo de novo, passo creme, molho, depois coloco um creme sem enxágue no final e aí fico assim. Tipo assim, as coisas capilares que eu uso, acho que eu falei em algum episódio anterior, acho que no Luiza Responde, porque eu uso, não uso shampoo, uso co-wash, depois uso máscara e creme sem enxágue, são as coisas que eu uso. Mas assim, a questão é que tem 3 semanas ou 4 que eu tô fazendo isso e o meu cabelo nunca esteve melhor na vida. Ele tá tipo muito feliz, muito macio, muito, e eu não mudei nada assim além disso, nada, nada. E aí eu pensei, cara, até assim, há 30 anos, sem saber o que fazer com meu cabelo, tipo, fazendo 1 milhão de hidratação, um monte de coisa, com produto caro e nunca deu muito certo. E a única coisa que eu tinha que fazer era tomar banho de água fria. Assim, lavar ele com água fria. E tipo, eu não faço nem morna, eu vou fria mesmo. E como eu não molho meu corpo, eu não sinto frio. E aí é isso. Então essa é uma dica capilar para você que está escutando meu podcast. Espero que tenha gostado das dicas. Me conte depois o que achou, o que fez e etc. E até a próxima. Tchau!